Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. O vulgo Negudito, Negudito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Belelé.
O vulgo Negudito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é Yara Aparecida de Oliveira Seco, superintendente do Hospital Universitário aqui da nossa universidade. Ela tem graduação em enfermagem e obstetrícia, mestrado em saúde coletiva aqui mesmo na UEL e doutorado em enfermagem na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Atuou como professora no ensino superior e atualmente é a responsável pelo Hospital Universitário. Bem-vindo ao nosso programa.
Alegria minha, eu que agradeço a oportunidade e a deferência por ser convidada para esse prestigioso programa.
Nosso objetivo aqui é falar em cidadania. E a gente sabe muito bem a importância do HU para a saúde regional e até interestadual. A gente sabe muito bem que vem gente do Mato Grosso, do Estado de São Paulo, enfim, além de ser uma referência na área de ensino. Como que estão as coisas no HU hoje? Dá para ser otimista?
Ah, nós temos muitas honras no HU, devemos ser otimistas. O Hospital Universitário é o maior hospital público do interior do estado do Paraná. Isso é uma grande honra. O Hospital Universitário cresceu sob pressão. Nós tínhamos 286 leitos antes da pandemia, que vamos fazer aí, estimar aí a data de 18 de março de 2020. E nós crescemos, chegamos a mais de 500 leitos. Hoje nós contabilizamos 438 leitos disponibilizados para a comunidade. Então, isso significa que antes da pandemia, nós, para agora, a gente cresceu mais de 100% em capacidade, em disponibilidade de assistência à saúde para a população. Nós temos muitos serviços que são únicos no estado, somos referência em 40 especialidades médicas e nós crescemos mesmo na pressão da pandemia e hoje a gente tem um arsenal, uma possibilidade assistencial muito grande, sem contar o ensino, porque nós somos referência para os cursos da área da saúde, mas não só da saúde, temos espaço para alunos de todas as áreas, da contabilidade ao direito, à engenharia, arquitetura, a biblioteconomia, todas as áreas, arquivologia, sem contar medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, odontologia, nutrição, fonoaudiologia e todos os outros. As outras possibilidades. Então, a gente considera que é um grande orgulho para o UEL e para nós que trabalhamos lá.
A gente sabe que tem uma discussão importante acontecendo, principalmente nos últimos anos, com relação à reposição do pessoal técnico. O governo do estado mudou a política nos últimos anos e a gente tem uma dificuldade muito grande para a contratação. Para o caso de docentes, a área de ensino está parcialmente contemplada ou amarrada, se a gente puder dizer assim, com a LGU. Mas na área técnica, a universidade sofre em todos os setores e é claro que esse sofrimento é muito maior no HU. Como que está isso hoje? Está sendo resolvido? Como que estamos hoje, 2026?
Com relação ao pessoal, nós, hoje, somamos no Hospital Universitário em torno de 1.200 técnicos concursados, efetivos, estatutários. E nós temos mais de 1.600 profissionais que são contratados, profissionais que atuam no Hospital Universitário, mas por outras modalidades de contratação. O último concurso para o Hospital Universitário, ele ocorreu em 2013. Portanto, nós temos aí uma situação com relação a pessoal que exige novas formas de contratação, novas possibilidades para manter a disposição dos serviços, né? Então, nós temos esse diferencial. Dia 9 de dezembro de 25, nós tivemos a efetivação da nova lei dos HUs. Então, nós temos, assim como teve a LGU das universidades, está definida as novas modalidades, as novas diretrizes para os HUs, que também não prevê expansão do número de profissionais concursados. E estabelece entre as diretrizes que a participação das fundações, preferencialmente as fundações das universidades, para gerenciamento de pessoal, inclusive. Então, nós estamos numa fase de adaptação, temos a boa vontade do governo do Estado em conversar e estabelecer formas, né, gerenciais do gerenciamento dessas áreas. Agora, para pontos estratégicos de chefia, se faz necessário a gente manter, de fato, os profissionais estatutários, que são os pilares dessa grande estrutura. E as outras categorias, a gente vê formas de ter um trabalho efetivo, respeitoso e de forma a manter a estrutura da instituição.
Tudo isso depende de orçamento. E quando a gente fala em orçamento, é óbvio que a gente não pode admitir chamar de gastos, de despesas, quando se trata da área de saúde. Como está o orçamento do HU hoje? Uma grande parte é voltada para pagamento de funcionários e investimentos. O que a gente pode falar do orçamento do HU?
Bom, nós, ao longo dos anos, nós temos um investimento, vamos dizer assim, o financiamento do Hospital Universitário, ele é honrado pelo governo do Estado. Então, a gente tem tido bons investimentos, nós temos tido boas oportunidades, mas sempre com projetos bem definidos, né, que são aprovados, e a gente tem esse investimento. Eu preciso lembrar que o orçamento do Hospital Universitário do ano de 2025 orçou em torno de 580 milhões de reais. Então, é um orçamento bastante robusto e que foi honrado pelo governo do Estado, levando em conta as áreas nossas de produção de serviços, do financiamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também a contrapartida de pessoal que permaneceu, de pessoal, de investimento, de reformas, porque toda vez que a comunidade se apresenta no HU, sempre tem uma reforma aqui, outra ali, às vezes mais que uma área em grandes reformas, mas elas vão sendo feitas conforme a programação, e a gente tem tido o apoio, a boa vontade e a estrutura do governo do Estado, com bons projetos, que a gente tem a responsabilidade de manter, bons projetos, responsabilidade no investimento, em prol da comunidade, do usuário do serviço. A gente tem que lembrar do ensino, que o ensino ele tem um diferencial na questão dos custos operacionais da instituição, da pesquisa aplicada que nós temos lá, e também tem outra área, que é a área de inovação. Nós temos tido oportunidade de desenvolver vários aspectos da inovação que também diz respeito aí a possibilidade do HU se voltar para a comunidade, devolver, investir para o crescimento da sociedade, para a melhora da qualidade de vida dos usuários.
Você falou em um valor muito alto de custos que foi em 2025.
Sim.
Mas isso também significa que foi um número muito alto de atendimentos.
Sem dúvida nenhuma, né? O HU, ele é diferente. Nós não podemos comparar o HU com nenhuma outra estrutura que tenha no Estado. alguns serviços querem medir a qualidade no serviço pelo número de profissionais por leito, por exemplo. Né? Então, faz a conta. Quantos profissionais tem, divide pelo número de leitos. No caso do Hospital Universitário, nós temos uma estrutura, por exemplo, o ambulatório de especialidades, que fica aqui no campus, né? Nesse campus maravilhoso que a gente tem que dizer que é um paraíso esse campus. O ambulatório, ele fez, no ano passado, 17 mil consultas. 17 mil consultas dá 600 consultas por dia. Então, imagine, 600 pessoas chegam ali, normalmente acompanhadas, certo? Sendo atendidos com procedimentos, com retornos, com investimento pessoal de toda a equipe multidisciplinar, porque nós temos vários profissionais, o atendimento ele é múltiplo. Então, nós temos assistente social, nós temos os psicólogos, farmacêutico. Então, são muitas pessoas envolvidas, os médicos, os enfermeiros, a nutricionista, quer dizer, cada qual com as suas potencialidades, com as suas necessidades, fisioterapia. Então, a gente tem inúmeros serviços que requer muita gente trabalhando, muito investimento, muita atenção. Nós temos o hemocentro. Né? Qual hospital que tem um hemocentro? Nós distribuímos sangue e hemoderivados para os 22 municípios da 17ª Regional de Saúde. Então, os hospitais dos 22 municípios se utilizam daquilo que a gente produz com competência, com comprometimento, com aqueles profissionais, com a qualidade do sangue que a gente distribui na estrutura do MEPAR, que ele é regulado pelo serviço do MEPAR. Nós produzimos no HU 1.200 internações mês, tá? A média de internações nossas ela é maior no número de dias, por quê? Porque nós somos um hospital terciário de alta complexidade, ou seja, o paciente é grave e é nosso. E a gente tem que dar a oportunidade da pessoa conseguir chegar até nós. E por quê? Porque nós temos estrutura, nós temos no Hospital Universitário, nós temos 6 UTIs adulto, certo? Nós temos hoje 100 leitos de UTI, não tem... Dos 438 leitos disponíveis, 100 desses leitos são leitos de terapia intensiva. Isso é um número muito alto. Leito de terapia intensiva requer equipe diferenciada, número de profissionais por paciente diferenciado, requer toda uma estrutura. Nós temos 20 leitos de UTI neonatal no HU, certo? 20 leitos de UTI neonatal é uma questão grandiosa. A gente precisa de um profissional para cada duas crianças, certo? Um enfermeiro para cada duas crianças, além de toda a estrutura de médicos, de neonatologistas, pediatras, fonoaudiólogos. Então, essa é uma diferença muito, muito expressiva. Nós temos 88 leitos na nova maternidade. Aquilo que foi o hospital de retaguarda na pandemia transformou-se na maternidade. A nova maternidade tem 88 leitos. Desses 88 leitos, 20 leitos de UTI neonatal. Então, por exemplo, se tiver trigêmeos para nascer, aonde que ele vai nascer? Em todo o norte do Paraná, de toda essa região norte aqui, da 17ª Regional, esses bebês nascerão no HU. E nós estamos lá para isso. A gestante de risco, ela é direcionada para o Hospital Universitário. Então, é a nossa vocação. E a gente assume isso com responsabilidade, e com orgulho, né? Porque nós temos que ter empenho, dedicação, qualificação e estrutura para atender essas crianças. Nós estamos tendo em torno de 220 nascimentos mês no Hospital Universitário. Lembrando que são nascimentos de bebês de 500 gramas, são bebês que ficam 90 dias, 120 dias internados. Então, quer dizer, a gente tem um número de internações, porque quando a gente fala 1.200 internações por mês, a gente dá a impressão assim, mas muitas dessas internações são internações que de longa duração, né? Pela gravidade, pela complexidade do paciente.
Falar em longa duração e gravidade, Nos últimos tempos, o HU está no noticiário em função da ala de queimados. Isso é uma coisa importantíssima para a nossa região. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Com todo prazer.